Cumprimento os senhores vereadores, funcionários da casa, a quem nos assiste no plenário e também via internet e rádio agudo e rádio alternativa. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 84ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Coloco em apreciação as atas 9 de 2023 e 10 de 2023. Coloco em votação a ata 9 de 2023 e 10 de 2023. Quem está a favor, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Atas 9 de 2023 e 10 de 2023 aprovados por unanimidade. Espaço das correspondências. Se algum vereador deseja leitura de alguma, por favor.
Boa noite, senhor presidente, vereador Pato. A correspondência recebida 67 de 2023.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata 67 de 2023.
Ofício número 869/2023. Agudo 13 de abril de 2023. Ao senhor Auro Reinoldo Quirinos, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto: convite para descerramento de placa de nomeação, homenagem. Senhor presidente, temos a honra de convidar os vereadores para o que segue: descerramento da placa de nomeação do Centro Desportivo Municipal ao prefeito e líder comunitário Lauro Reinoldo Retes, nascido em 10 de junho de 1940 e falecido em 14 de fevereiro de 2022. Quarta-feira, 5 de abril de 2023, às 18 horas, no Centro Desportivo Municipal. Atenciosamente, saudações, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal.
Mais alguma leitura? Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 21 de 2023 autoriza a contratação de professores, serventes merendeiras e monitores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar um professor de artes de 20 horas semanais e ou dois professores de artes de até 10 horas semanais cada, dois cargos de merendeira servente, merendeira de 44 horas semanais e um monitor de escola de 44 horas semanais. Justificamos os contratos devido às licenças e exonerações de Fabiana Dallanora, Jean Oliveira Lim, professores Thaís da Silva Klinek, monitora Josi Catarina Lovato Loureiro, Kátia Helena Fick Guerreiro, serventes merendeiras. Os contratos mencionados seguirão a lista do edital de homologação final do concurso público número 16 de 2022, ou em caso de esgotamento deste edital para seleção temporária. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação, dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência e sessão extraordinária. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 15, de 13 de abril de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve amparado no que dispõe no, nos artigos 120, 147, 2 e 148, 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei nº 21 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 3 de abril de 2023, vereador Pato. Pedido informações número 10, de 3 de abril de 2023. O vereador infracionado com base no artigo 178, inciso 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações a respeito do contrato 67 de 2020, que trata da perfuração de poço artesiano na comunidade de Linha dos Pomeranos. Se o poço artesiano está funcionando, em caso de não funcionamento, qual o motivo para tal? O número de aditivos realizados ao contrato? Por qual motivo houve o pedido de suprimir o revestimento do poço artesiano, o valor total da obra? Agudo, 3 de abril de 2023, vereador Pato Niemeyer. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, vereador Auro, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e saudar todas as pessoas presentes no plenário. Cumprimentar a senhora Janete Schifferbein, que fará uso da tribuna livre. Quero primeiramente fazer um agradecimento ao deputado federal Giovanni Feltz, da bancada do MDB. A emenda destinada ao município de Agudo para a Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$120 mil, para aquisição de um veículo. Na sexta-feira, dia 31, foi entregue o veículo, adquirido através desta emenda, que será utilizado nos trabalhos da secretaria. E o carro, o veículo, veio no valor de R$ 79 mil. E segundo a secretária, ainda será comprado cadeiras odontológicas da mesma emenda. Então, o meu agradecimento ao deputado Giovanni Feltz. Quando falei nas cadeiras odontológicas, se deparamos novamente na falta de profissionais nesta área. Hoje temos um profissional contratado que atende um número que compete à sua carga horária e acreditamos que seria muito importante mais profissionais dentistas para a grande demanda que existe no interior do município, incluindo a comunidade escolar também. Todos sabem da aposentadoria dos dentistas que eram concursados e que deixaram, então, essas vagas a serem preenchidas. Então, solicitar uma atenção especial ao governo municipal na nomeação de profissionais que poderão atender as diversas demandas da população, tanto aqui no posto central, no bairro Caiçara, como no interior do município. Já que um profissional é pouco para essa grande demanda dos atendimentos na área odontológica. Falando no interior, recebi uma foto de uma parada de ônibus da linha dos Pomeranos. A foto está, a parada de ônibus, ela está atulhada de sacos de lixos, cadeira quebrada. Impossível alguém esperar o ônibus nestas condições. Aqui nas sessões, muitas vezes, muito comentado, na falta de parada de ônibus. E se deparamos com uma situação dessas. Peço ao setor competente, então, que faça esse recolhimento e a limpeza daquele local. E também que a comunidade coloque em um local que não atrapalhe quem precisar fazer uso da parada. Segundo as informações na Secretaria de Obras, o recolhimento do lixo está sendo feito. Está sendo realizado no interior. Bom, mudando um pouco de assunto agora, Quero dar as boas-vindas ao novo diretor da Câmara e fazer um agradecimento muito especial ao Sput pelo trabalho realizado conosco nesse tempo que foi diretor desta casa, nos auxiliando, nos orientando, nos dando suporte através do seu conhecimento. Um companheiro para todos nós. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes no plenarinho, a oradora da Tribuna Livre, senhora Janete Schiffler, saudar a imprensa e demais ouvintes. Eu quero fazer uns pedidos quanto à recuperação de estradas. Estive na localidade aqui do Cerro dos Prornos, ali, e ali necessita urgentemente de um patrulhamento e a recuperação com algumas cargas de cascalho nestas localidades. Ali no Cerro dos Prós tem algumas estradinhas que são vicinais, que antigamente morava ali a família Padilha também, e esses acessos também precisam de uma recuperação. A gente vê que está fazendo muita falta também a questão de roçada no interior do nosso município. Também foi abordado quanto à parte alta do bairro Caiçara. A gente já vem pedindo a várias sessões, e ali também precisa de uma atenção especial, já que tem muitos trabalhadores ali que vêm para a cidade, e realmente algumas partes ali tá bem precária. A limpeza da Avenida Concórdia também precisa fazer uma limpeza. A limpeza, vejo também pouca ação na questão de limpezas de tubo no interior do nosso município. Muitas vezes é feito a patrolada e na primeira chuvarada, onde não tem desaguador e onde os tubos não são limpados, as estradas ficam em péssimas condições. Também eu quero aqui fazer uma pequena observação quanto à mensagem do projeto, a mensagem retificativa ao projeto de lei número 21/2023, onde é colocada aqui, eu não sei se é uma falta de atenção, onde diz assim: senhora presidente e senhores vereadores. Então peço que seja retificado quanto à questão do presidente da casa aí. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passo a palavra para o vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios e também pelas redes sociais, a oradora da Tribuna Livre, a senhora Janete Schiffelbein, e também as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Esse meu primeiro espaço, como sempre de hábito, nos assuntos propositivos ou informativos, sigo nesta linha. Comunicar que tem novos cursos do programa Progredir. Agudo recebe novos cursos do programa Progredir para o primeiro semestre de 2023,
sendo eles: oficina de culinária básica, com início no dia 11 de abril, e bioconstrução, oficina de construção e reformas sustentáveis, com início no dia 15 de abril. As inscrições estão ocorrendo na Secretaria da Assistência Social. Muito importante, né, para que se completem todas as vagas e aproveitem-se estas oportunidades. Também em relação à decoração de Páscoa, né, que já vem encantando a todos, né, tá, pela nossa cidade, e convidar, né, para que venham prestigiar a decoração na época mais doce do ano, que foi preparada com muito carinho por nossas voluntárias. Enfeites em frente à Prefeitura de Agudo, na Praça do Clube e também tem na Praça Padre Francisco Schuster, lá ao lado da Igreja Católica. Entre as novidades deste ano estão o caminho da Páscoa, em frente à Prefeitura, que à noite fica iluminado, e o balanço do coelho lá na Praça do Clube. Outro assunto bem importante também é um projeto que vem aportado pela RGE, e a Prefeitura é parceira. A Prefeitura de Agudo e a RGE estão buscando domicílios na área urbana, é exclusivo para a área urbana, sem os postes, receptores e medidores, ao mesmo com os famosos, que se diz aí no popular, os gatos de luz, com interesse em regularizar a situação. Após isso, o cumprido os requisitos, será providenciado doação de material e serviços para regularizar a situação destas residências, totalmente gratuito. É, população que tem essa situação pendente deve entrar aqui em contato com a Prefeitura Municipal e enviar o seu endereço. Um projeto bem importante da RGE para que se possa regularizar alguém que esteja com essa situação pendente. Também falar que nos últimos dias venho acompanhando mais os trabalhos dentro da cidade, né, onde nas ruas que ainda não possuem pavimentação, teve um patrulhamento, teve melhorias nas ruas, também a limpeza com a máquina, com a Bobcat, que vem sendo feita na Avenida Concórdia, vereador, vem sendo feito também na Borges de Medeiros, mais algumas ruas na Avenida Tiradentes, acompanhei em alguns momentos o trabalho, né, também a pintura de faixas de segurança, dos quebra-molas, também vem sendo executado ali nas imediações da escola Vili Ros. Alguns dias também teve a limpeza ali do trecho da Sanga Funda, um trecho muito importante, pelo fato de que já tinha ali sim alguns arbustos, alguma situação um pouco mais crescida ali, e era necessário fazer essa limpeza. Observei também, já vou concluir, senhor presidente, observei também que está tendo melhorias em alguns locais que o calçamento estava mais danificado, né? Vi que o pessoal das obras fez a retirada das pedras e já colocou ali um material para ter um assentamento, e com toda certeza nos próximos dias será refeito esses trechos de calçamento. Também lá no final da Avenida Borges de Medeiros, também teve ali um serviço ao lado, para situar-se ao lado ali do mercado Morro Agudo, um serviço que já estava pendente há algum tempo. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pela rede social, e uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Da mesma forma que o vereador Everson, eu quero dar os parabéns ao secretário Edinho, secretário de Obras, e sua equipe, que vem trabalhando de uma forma muito qualificada dentro da cidade, recuperando e fazendo pequenos serviços que são necessários. Sabemos que há muito ainda para ser feito, mas aos poucos o secretário Edinho e sua equipe vêm colocando em ordem a área urbana da cidade, né? E também, da mesma forma, o nosso interior. Então, parabéns ao secretário. Destacar também a importante Feira da Agricultura Familiar que teve final de semana no CTG Sentinela do Jacuí, onde diversos produtores rurais, artesãos do nosso município, fizeram uma excelente feira e demonstraram as potencialidades do nosso município e do produtor no município de Agudo. Uma feira idealizada pela Emater e que teve muito trabalho da Emater em parceria com a Prefeitura Municipal, as PROAG e outras instituições. Então, parece um evento pequeno, menor, mas é grande importância para quem estava lá comercializando, né? E mostrando seus produtos e deixando futuras vendas, né, engatilhadas. Então, parabéns à Emater, que organizou essa feira e teve muito trabalho do Escritório Municipal de Agudo. A Emater é uma instituição que merece o nosso respeito e merece o nosso apoio sempre.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham na galeria, também a professora Janete, que fará uso da tribuna livre. Eu tenho uns pedidos aí também junto à Secretaria de Obras, falando com o nosso secretário. É uma estrada bem complicada na linha Teutônia, que dá acesso, que sobe pela linha Boêmia ali, até as famílias Berger, para cima lá, muito complicado. Também me passou que será feito os primeiros dias. Também uma roçada na volta do Porto Agudo até na Várzea, várias pessoas me ligarem. E está as árvores indo por cima da estrada. O outro assunto que esse vereador vem a tempo aí comentando na sessão sobre as paradas de ônibus. Também ele me falou que vai dar prioridade em umas quantas paradas, porque ali na minha região ali tem gente ali que espera o transporte na chuva ou no sol quente. Isso é complicado. Outro assunto que eu vou comentar hoje de novo, sobre a iluminação pública. O nosso município, ele está abandonado sobre a iluminação pública. Porque todos os dias tem gente me ligando, troca de fluorescente. Espero que dê uma atenção especial, porque se fosse só numa região ainda tudo bem, mas é em todas as regiões que está faltando, né? Então o problema é falta de gente. O nosso servidor lá que fazia essa troca, ele está sem veículo. Então espero que compre uma caminhoneta para ele, porque ele vive só em estrada ruim, né? Então com esse caco de Fiat que ele tinha aí não tem como fazer, né? Também uma recuperação no bairro Caiçara. Ali já estava complicado, mas agora, depois dessa chuva aí, ficou bem, bem complicado mesmo. Tem ruas ali que é difícil subir, porque eu ando bastante lá e eu sei como é que é, né? Espero que dê uma atenção especial para esse povo também, né? Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente da casa, os demais vereadores, os que nos acompanhem aqui na galeria, a Janete, que fará uso da tribuna livre, os que nos acompanhem pelas rádios e as redes sociais. No último dia 28 de março, às 14 horas, houve uma assembleia comunitária na Escola Santo Antônio, de Linha dos Pomeranos, que tinha participação da comunidade escolar, círculo de pais e mestres, e lideranças locais e pessoas da comunidade presentes ali. Foi um convite pelo nosso diretor lá da Santo Antônio, Guilherme, que se está fazendo a presença aqui hoje de noite também. Esse convite foi encaminhado ao executivo e para os vereadores. E da minha parte foi uma reunião muito boa, que se deu para explicar muitas coisas e muitas dúvidas. Também agradeço ao prefeito Kittlo e todos os secretários municipais presentes. E os demais secretários que não foram, que tinham mandado representantes da pasta deles. E também ao colega vereador Pato, que também acompanhou junto comigo até lá. Na minha opinião, essas assembleias deverão acontecer por mais vezes, mais seguidas, em outras regiões também, pelo município em todo. Pois é a hora da comunidade e o povo fazer as perguntas, tirar as dúvidas, direto com as pessoas responsáveis de cada pasta. Pois muitas vezes a população só coloca e fazem suas demandas por telefone ou via WhatsApp. Nada melhor que perguntar pessoalmente como anda os trabalhos de cada pasta. E assim também aos responsáveis por cada secretaria responder os seus trabalhos, a sua análise de suas secretarias, projetos, os serviços feitos. E, inclusive, dentro da oportunidade, tendo a oportunidade de tirar suas dúvidas. E também para o executivo, para o prefeito, que esteve junto conosco lá. Pois ele estando lá para responder, ele aí não fica o disque-disque. Eu agradeço também ao colega vereador Pato, que também esteve presente para nós também responder às perguntas direcionadas, feitas ao legislativo. Uma pena que nem todos puderam estar presentes nesse momento, nesse dia. Bom, era nós todos ouvir o povo, ouvir a comunidade juntos. Para nós juntos trabalhar, apresentar e aprovar os projetos interessados a essa população ou essa comunidade, ou as comunidades gerais. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo o senhor presidente e demais colegas vereadores, pessoas que estão presentes aqui no plenarinho, ouvintes que acompanham os trabalhos da casa através das rádios, também minha saudação aos servidores da casa. Inicialmente dar as boas-vindas ao novo diretor da Câmara, Luizinho, e agradecer a trabalho do Sput no período em que esteve aí, que aceitou o meu convite quando fui presidente e fez um excelente trabalho no período que aqui esteve. E dizer que com certeza o seu trabalho é reconhecido por todos os colegas vereadores. Preciso fazer alguns pedidos aí. Hoje fui abordado por motorista de um ônibus escolar que me dizia da necessidade de uma recuperação da estrada da Transparaíso. Tive em contato com moradores do Cerro Seco hoje que me relataram de que as patrolas não concluíram o trabalho naquela localidade, ficou faltando a descida do Cerro dos Prónovos. E realmente aquele é um trajeto, um dos piores trajetos que hoje nós temos no município. Preciso agradecer o bom trabalho feito pela equipe de patrulhamento. Os patrulheiros aqui fizeram um bom trabalho da saída da cidade, do Porto Agudo até a Picada do Rio. Ficou muito bom, me desloquei naquele trajeto hoje. E esperar que, na medida do possível, seja o novo secretário de obras aí dê conta do recado. A gente sabe das dificuldades, agora vem períodos de chuvas, tempestades aí que vêm com bastante intensidade e, conforme relatado já pelo colega vereador Foguinho, a gente sabe que muitas vezes a falta de valeta aberta acaba acarretando em transbordar de um lado ao outro da estrada e acaba estragando muito. Então, mas na medida do possível, a gente sabe que o empenho do novo secretário é grande e vamos esperar que, na medida do possível, ele possa atender a todos. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Auro Quirinos, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas na galeria. Cumprimento o ex-secretário de Obras, Cláudio Dutel, a oradora da Tribuna Livre, Janete Schifferman, também o diretor da Escola Santo Antônio, Guilherme Guerra, e a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria, neste primeiro espaço, relatar algumas estradas com dificuldades ao nosso secretário de Obras e pedir que tenha que dê uma girada principalmente nessas estradas. Sabemos que nos últimos dias em algumas regiões do nosso município tivemos uma precipitação de chuva maior. E é o caso que eu gostaria de relatar aqui, a estrada da Gruta do Índio, que é um ponto turístico com muita dificuldade de trânsito, a estrada da Coronel Tamarindo, Coronel Moreira César, Linha Araçá e alguns trechos da Linha dos Pomeranos. Então, são estradas que teve uma chuva um pouco maior e tivemos bastante problema. E há uma necessidade urgente de recuperação dessas estradas. Também, acho que já mencionado pelo vereador Bode, sobre iluminação pública, existe um problema maior na propriedade do senhor Armindo Steiner, na Linha das Pedras, onde já mencionei na sessão anterior e coloco novamente, porque eu recebi a ligação lá daquela família. São dois senhores que moram sozinhos e necessitam muito dessa iluminação. Então peço mais uma vez ao setor competente, porque já foi procurado por duas vezes pelos moradores, eu já mencionei na última sessão e retorno a mencionar na sessão de hoje. Então peço ao setor competente que vá e faça esse reparo na luminária na frente da casa do seu Armindo Steiner e na linha das Pedras. Outro assunto que sei que no primeiro ano da legislatura e no início da legislatura foi um assunto bastante debatido aqui nesta casa, sobre sinal de telefone na Nova Boêmia ou próxima barragem. Até então existia um contrato onde se tinha um espelho reflector que levava o sinal à comunidade da Nova Boêmia, próxima à barragem. Até então, dali para frente, não se fez mais esse convênio e se prometeu algo para aquela comunidade e no momento até agora, desde o início deste mandato, o povo está lá esperando alguma solução por parte do governo. Gostaria que o governo se manifestasse, se colocasse aquela população lá, porque se passam 2 anos e 3 meses, 4 meses, E cadê o sinal de celular para a comunidade da Nova Boêmia? São questionamentos que vêm da comunidade de lá e que me pediram que seja colocado aqui na sessão, porque eles julgam de extrema importância esse sinal do celular. É, claro que hoje existe a internet, que traz também um sinal dentro dos lares, mas nem todos têm. E quando existia esse sinal de celular, o pessoal usava muito, e com razão de reclamar. Porque aqui eu ouvi dizer que seria feita uma torre nova, que seria mudada a estrutura, que seria feito um sinal melhor para a comunidade de lá, mas até o momento se passou 2 anos, senhor presidente, e 3 meses e nada. Infelizmente, o pessoal está esperando. Seria isso.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde estamos inscritos a oradora Janete Schifflbein. Assunto, projeto de lei 97 de 2022.
Meu cordial boa noite à mesa diretora e aos demais vereadores. Cumprimento meus colegas que aqui estão, os que nos ouvem e acompanham nas redes sociais, cumprimento as demais pessoas presentes. Primeiramente, gostaria de dizer que não usei a tribuna livre antes, porque o horário de março estava preenchido. Antes de julgar ou escrever sobre o Ciproma, pense se é verdadeiro, positivo, interessante, ético, necessário e se realmente ajuda. No mais, fica a minha saudação a todos que sempre nos procuram e nos auxiliam, sempre com a intenção de sermos melhores e conviver bem em sociedade. Pois conviver em sociedade é colocar a semente na terra, ver se ela se transformar numa árvore, sabendo que não desfrutarão de suas sombras ou dos frutos. Isto é, ser boas pessoas e agregar. É sempre e sempre existe uma justificativa do porquê. Vou fazer um pequeno histórico. Ao longo da história da humanidade, as sociedades sempre procuraram se organizar de acordo com seus interesses políticos, econômicos, religiosos e também de soberania sobre o território. Cito um exemplo apresentado pelo historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Raízes do Brasil. No capítulo 4, o autor representa a Organização Espacial da América Espanhola, o que foi decisivo para o domínio espanhol no território. Ele expõe que as ruas não se deixam modelar pela sinuosidade e pelas asperezas do solo. Impõe-lhes antes o assento voluntário a linha reta, o que significa a vontade de ordenar e dominar o mundo, ao contrário dos portugueses, que cuidaram menos em construir, planejar ou plantar alicerces de um novo mundo. Do mesmo modo, as sociedades se organizaram em suas funções desde os primórdios. Os grupos sociais se organizaram de acordo com suas habilidades. Caça, pesca. Posteriormente, o trabalho com madeira, com ferro, com construção, com alimentos e assim por diante. Em todas as tarefas, obviamente, havia alguém responsável em instruir para que a função fosse preservada. Talvez esteja aí o cerne da profissão professor. Pode ser dom, pode ser talento, mas antes de tudo, é uma profissão como qualquer outra. No Brasil, a educação oficial inicia com a publicação do Decreto Imperial em 15 de outubro de 1827, de Dom Pedro I,
determinado a existência de escolas de primeiras letras em cidades e vilarejos. A partir de 1930, surgem os grupos escolares. Então, o ensino público e gratuito passou-se a organizar e atender mais alunos. Durante todo esse tempo, os professores estiveram trabalhando para a nobre arte de transmitir conhecimento. 163 anos depois do decreto de Dom Pedro I, é que o Brasil, através da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, regulamenta-se profissão professor. 163 anos de espera para uma profissão fosse regulamentada. O que são 30 anos de espera pela readequação de carreira, quando muitos aguardaram mais de um século para serem reconhecidos? Devemos concordar com a primeira concepção do filósofo sobre a história, que surgiu com os gregos romanos antigos, a de que a história é cíclica, um movimento circular que se repete periodicamente. Estaremos nós, professores, fadados a isso? Os detentores do poder, o executivo e o legislativo, vejam bem, do poder. Porque se fôssemos detentores do saber, a votação do PL 97/2022 teria sido diferente. Farão o que bem entenderam da nossa carreira, como se fôssemos marionetes de um grande teatro? Jamais poderemos permitir que o nosso trabalho, nosso empenho, nossa dedicação sejam alvos disputa enfadonha de egos e de resquícios. Muito salientes de uma velha política que, apesar das promessas da campanha de 2020, não se renovou. Somente encontram-se culpados. Na nossa Constituição, o artigo 205 fala sobre o direito à educação. E o artigo 206 fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E no inciso 5 diz o seguinte: valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingressos exclusivamente por concursos públicos de provas e títulos aos das redes públicas. O engodo a que nossa classe está submetida mostra com muita clareza o que desmonte da educação pública não começa em nível federal e muito menos em nível estadual. Começa aqui, no município, que possui plenas condições de levar a educação municipal a um patamar de respeito e reconhecimento. Aprovar um plano de carreira, além de reconhecer o trabalho de uma grande classe, além de promessas eleitoreiras, é qualificar o município no que tange ao cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação. E todos devem saber os benefícios que o município teria perante o cumprimento das metas estabelecidas. Retorna à obra citada no início da minha fala, Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda apresenta a figura do homem cordial, a contribuição brasileira para a civilização. Engaja-se quem acredita neste perfil, que, segundo a obra, é marcada pela lanheza no trato, a hospitalidade, a generosidade, entre outras características. Conhecerá o verdadeiro homem cordial, aquele que possui lucidez, sensatez, para discernir se há equivalência entre discurso e a ação. Se todos aqueles que se qualificam como homens políticos preocupados com o bem-estar da comunidade. A vida é simples, basta respeito, transparência e sinceridade. Pois se todos queríamos a aprovação do plano de carreira, algo faltou. O impacto? Por que não enviaram? Que tanto vocês, senhores vereadores, pediram? Se não tinha sustentabilidade financeira o suficiente, seria só chamar assim, executivo, legislativo e CIPROMA poderiam se unir para ter essa grande aprovação. Poderíamos reestruturar. Pois bem, poderíamos dar um grande passo vertical e continuar a luta, mas pelo menos beneficiar os professores que têm pós-mestrado e doutorado e passar por anos melhores. Por fim, informamos aos associados e demais professores que o CIPROMA permanecerá lutando pela valorização, respeito e dignidade do magistério de Agudo. Muito obrigada.
Passamos ao espaço dos oradores do grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Bode e do vereador professor Tiago Janner. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios e pessoas que nos acompanham. Hoje eu quero fazer um comentário a respeito do canto católico. Uma vez eu, como representante vereador desse povo no canto, convidei o nosso prefeito para fazer uma reunião no seminário com os moradores do canto. Aí prontamente o nosso prefeito aceitou, marquei uma reunião, e aí um dia se encontremos lá, foi uma conversa boa, o prefeito levou junto o secretário de obras, fomos olhar a demanda ali, em torno de 180 tubos, colocar na rua principal lá, para que o esgoto não ande ao céu aberto, né? Aí foi acertado que esse serviço ia ser feito. Então, nada mais justo que eu comentar, né? Hoje fazendo 15 meses e até hoje não fomos atendidos ainda, né? E lá até me falaram hoje que canto católico lá, quem gosta de promessa é pai de santo. E também, muito eu comentei sobre calçamento, né? Eu já vi o nosso prefeito na escola Dom Pedro II, chegando, saindo, já vi a nossa primeira dama também, né? Eu não consigo acreditar que eles vendo a situação ali, que até hoje não deram um jeito ali. O cara, para andar lá, tem que sair desviando aqueles buracos ali, né? Uma situação ali tá precário. Falei com o Edinho já, ele disse que vai tomar uma posição, né? Isso aí, espero que façam logo para ver aquela rua ali, acesso bonitinho na frente de uma escola, né? E também, aqui na deram uma trabalhada ali esse dia, perto da Luiz Germano Petter. Então tem várias ruas que precisa ser melhorado o calçamento, mas ali na frente da escola ali é uma prioridade, porque ali está complicado. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Nesse espaço, gostaria de comentar que no último dia 29... teve a licitação da rede d'água da linha Teutônia Sul e Canto Paraná, onde foi exitosa a licitação com empresas vencedoras do certame e que logo em breve elas deverão, dentro dos prazos estipulados, né, entregar o material e se iniciar a obra que a comunidade está esperando. ela esteve presente na licitação, acompanhando, o que é importante, a população estar acompanhando. E também relatar que eu recebi a informação que o deputado Heitor Xu aumentou em R$50 mil a emenda para esse serviço. Inicialmente haviam sido 200 e ele aumentou em mais 50. Então são 250 mil ao todo. Eu levei o deputado Heitor para conhecer a realidade e ele, em reunião com a comunidade da linha Teutônia Sul e Canto Paraná, ele escutou os moradores e depois disso, então, ele acabou mandando a informação que estaria aumentando mais R$50 mil. Então, acredita-se que com esse recurso e essa primeira licitação da prefeitura, que foi com recursos próprios, quase se finalize essa obra, que será uma das maiores do município, serão 7,5 km de distância. Será isso.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Matérias da ordem do dia, onde temos requerimento 15/2023, autor Pato Niemeyer. Requerimento 15/2023, abre espaço para discussão. Coloco o requerimento 15/2023 em votação. Quem concorda, permaneça sentado. O contrário, levante-se. Requerimento 15/2023, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 10/2023, autor Pato Niemeyer. Coloco o pedido de informações, abro espaço para o pedido de informações 10/2023.
Vereador Pato.
Com a palavra, vereador Pato.
Só para reiterar e colocar a nossa população, né, como o colega vereador Dário especificou no espaço dele, na última semana a gente esteve na Assembleia Comunitária lá na linha dos Pomeranos, e aí também por base disto que o vereador líder do MDB colocou na sessão da semana passada, insinuando de que o atual governo não estaria tendo ações referente à estiagem, né, a gente tem esse assunto para fazer um pedido de informações, e eu acho que vem bem a calhar, né, neste momento tão difícil que a gente está vivendo aí por todos, né, o pedido de informações a respeito do contrato 67/2020, que trata da perfuração do poço artesiano na comunidade da linha dos Pomeranos. Já foi assunto aqui também do colega de bancada, o colega vereador Dário, né, e acredito que a partir do momento que a gente tiver as respostas, a gente possa explanar um pouquinho melhor essa situação à nossa população, do local e também num todo. Seria isso, senhor presidente.
Coloco o pedido de informações 10/2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Projeto. Pedido de informações 10/2023, aprovado por unanimidade de votos. Matérias do expediente. Projeto de lei 21/2023, autor Poder Executivo, autoriza contratação de professores, serventes, merendeiras e monitores para suprir necessidade excepcional interesse público. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dário.
Vereador Itamar.
Passo a palavra,
vereador Pato.
Vereador Bode.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Também não poderia deixar de comentar um pouco sobre a feira da agricultura familiar, que aconteceu entre os dias 1º e dia 2 de abril, lá no CTG, com mais de 80 expositores ali presentes. E com uma grande participação do público da 4ª Colônia, Centro Serra, Santa Maria e toda a região também. Com uma grande comercialização dos produtores, dos produtos deles também. E estão de parabéns todos os que organizarem essa feira, também aos expositores da mesma forma. A EMATER, a Prefeitura, a Secretaria da Agricultura e os demais que organizarem essa feira pela 8ª edição já. E a cada ano está se ficando maior, cada ano tem a mais população presente, a visitação e os expositores também. Então, cada ano expondo mais variedades que estão fazendo, fabricando os artesãos ou criando, tem as aves, esse ano as aves não estavam, mas as demais coisas plantadas, as mais, as cucas, tudo mais, os sucos, moranguinhos e demais. Também sobre a campanha do agasalho. Doa e faça a diferença. No dia 26, durante o evento da Casa da Amizade, foi lançada a campanha do agasalho 2023. Esta apresentada pela primeira-dama Danusa Dumpk e equipe da Secretaria da Assistência Social. A forma de doação ocorrerá como nos outros anos. Serão deixadas sacolas nas residências do município e após o período de uma semana, as mesmas serão recolhidas. Confira as datas de entrega e recolhimento das sacolas. Dia 13 de maio, entrega das sacolas nas residências. Dia 20 de maio, o recolhimento das sacolas. Já a distribuição das doações ocorrerá na última semana do mês de maio, no espaço ar livre da Secretaria da Assistência Social.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria também de parabenizar aos envolvidos pela Feira da Agricultura Familiar, principalmente a EMATER, a administração municipal que deu o apoio, as organizações, os grupos da agricultura familiar que juntaram esforços e fizeram com que, se eu não me engano, acho que é a 8ª feira da agricultura familiar. Então, tive presente na abertura e no dia desse sábado à tarde. E com certeza é uma feira esperada por toda a região. Sabemos do número de pessoas que veio no domingo prestigiar essa feira da agricultura familiar. Produtos basicamente produzidos por nossa gente, demonstrando a todos os visitantes a tudo que se fabrica, tudo que se produz aqui no município de Agudo. Então, parabéns mais uma vez a todas as pessoas envolvidas e principalmente a EMATER, que dá esse suporte, dá esse apoio e faz com que essa feira aconteça e cresça todos os anos em diante que vem. Também quero agradecer ao nosso ex-diretor Sput pelo tempo dedicado a nós aqui junto à Câmara. Como vereador, por várias vezes precisei da tua ajuda e sempre estava disposto a prestar o serviço para nós, esclarecimento, busca de dados. Então, para nós é uma alegria e te agradeço e te desejo sucesso e um agradecimento muito especial pela dedicação que fizestes aqui junto à casa. Ao novo diretor, ao Luiz Guilherme Pfeiffer, desejo as boas-vindas. Temos certeza que se esforçará para fazer o máximo possível na prestação dos esclarecimentos por parte de nós vereadores e com certeza que a gente está aqui aprendendo e a cada dia que passa a gente se depara com uma situação diferente e precisamos do apoio. E esse apoio eu tenho certeza que o senhor nos dará, juntamente com a nossa assessora jurídica, que também se dedica para dar transparência e as decisões mais corretas possíveis para nós como vereadores. Para finalizar, senhor presidente, quero desejar uma feliz Páscoa a toda a nossa comunidade. Estamos numa semana considerada a Semana Santa, que sirva de reflexão para todos nós, para as famílias, e que possamos ter dias melhores e que essa Páscoa também sirva de aproximação das famílias, do dia a dia das pessoas. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos acompanham, eu ouvindo as manifestações dos vereadores, eu lembro aqui, apontei para mim que o líder do MDB, ele falou em relação ao sinal de telefonia, né? Eu me recordo que lá no final do ano de 2020 teve uma operação cítrica e tem um questionamento judicial referente a isso, né? Então, eu acredito que o Ministério Público, as entidades aí judiciais, elas estão tratando deste assunto. Para a gente também externar isso à nossa população, né? Para que não fique mal explicado, né? Eu acredito que isso irá se desenrolar com toda certeza, né? Eu tive há poucos dias junto à operadora Vivo, né, e pedi para que eles conseguissem um espaço para que a gente pudesse ter uma reunião referente a este assunto. É bem difícil contato com eles, mas eu vou insistir, e se eu não estou enganado, em algum momento a gente poderia, de repente, até por ofício da Câmara de Vereadores, convocar eles, peço isso ao presidente, à mesa diretora, para que a gente possa convocar, para que a gente possa ter esse assunto com um pouquinho mais de amplitude. Porque eu concordo que as pessoas não podem, nos dias de hoje, viver sem o sinal de telefone. Mas, só para não deixar cair no esquecimento, essa questão ela está assim por causa daquela operação naquele momento. Mudando aqui o assunto, e o vereador, líder do PP, ele falou em iluminação pública, e eu concordo com o senhor, vereador, que nós precisamos melhorar a estrutura para que esses atendimentos tenham mais celeridade e a gente possa atender essas demandas referente à iluminação pública com mais rapidez. Isso eu concordo com a sua colocação, né? Acredito que o pessoal das obras vem se esforçando muito e eu acompanho em vários locais a troca de luminares, a troca de lâmpadas. Hoje acompanhei dentro da cidade, eu vejo que algumas empresas que fazem serviços anteriores, eles danificam as luminárias, eles danificam a fiação e os nossos servidores, eles precisam fazer os reparos para que volte a funcionar. Os trabalhos de enfrentamento à estiagem, eu ouço aqui muitas vezes as colocações de alguns vereadores e eu considero e vejo que é lamentável nesse momento de extrema dificuldade para todos e nós aqui da casa, alguns vereadores tendo um posicionamento com as narrativas jogadas ao vento aqui no microfone, né? É claro que nós temos inúmeras demandas durante o dia, né? E a capacidade de atendimento ela não consegue alcançar, é humanamente impossível. Eu vi aqui sendo jogado que deveria ter caminhão do exército em algum momento. Concordo que tem que ter caminhão do exército, concordo, mas não vamos nos esquecer que os caminhões do Exército estão atendendo outros municípios que não têm caminhão próprio. Esta administração, o prefeito Luiz Henrique Kittel, adquiriu um caminhão-pipa, adquiriu condições em outros caminhões para fazer a entrega de água. É lógico que pela demanda que nós temos, pelo momento que nós estamos vivendo, nós não vamos alcançar o atendimento. Isso é compreensível. Né? Eu vejo que inúmeros municípios, inclusive alguns, estão buscando água aqui em Agudo. Em algum momento houve até um conflito de carregamento dos caminhões, né? E não falando em... Já vou concluir, senhor presidente. E não falando em negar a água, é lógico que não, todos são merecedores da água. Mas houve conflitos em algum momento. Né? E isso atrapalhou também as entregas ainda mais. Né? Já existe uma demanda superior à capacidade de entrega, né? Então, logicamente, esse é um problema que nós temos que buscar juntos uma solução. Só para fechar, senhor presidente, temos uma ótima notícia aí, R$ 400 mil do deputado Marcelo Moraes para a agricultura. Né? Informação quente, né? Então, daqui uns dias a gente explana mais sobre essa situação. Seria isso no espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu acho assim que não adianta começar a dar umas desculpas sempre, né? Esse governo aí está faltando um planejamento. Também agora, durante a sessão, eu recebi da rua que dá acesso ao Hospital Agudo, eu acho que é perto da sua casa, senhora Roselena Miller, também se encontram luminárias queimadas. Também eu quero agradecer ao Sput por esse tempo que ele passou por nós aí, junto a nós, me ensinou muito. Te agradecer de parabéns aí. Também desejar uma feliz Páscoa para nós todos, nesse fim de semana, com muita alegria, Deus no coração também, né? E um lembretezinho que eu, só para concluir, que o pessoal do canto ali me mandou há pouco, que era para deixar um recado para o nosso prefeito que ano que vem tem eleição, se por acaso não fazer essa colocação desses tubos lá, como é que ele vai ir até lá, junto com essas pessoas lá, pedir voto, né? Seria isso aí, senhor presidente.
Quero.
Peço meu espaço de líder. O governo,
espaço de líder cedido ao vereador Pato.
Só para concluir o meu raciocínio anterior, referente à colocação também da tubulação lá do canto católico, eu tenho acompanhado esta situação, o vereador líder do PP. Né? Inclusive, se eu não estou enganado, uma parte já foi executado, né? E com certeza será dali para frente também feita essa execução. Né? Deixar aqui, não posso deixar de me expressar quanto à 8ª Feira da Agricultura Familiar, uma feira que teve um final de semana no sábado e no domingo de muito êxito, né? Acredito que passei, conversei com todos os expositores. Acredito que muito satisfeitos, acredito que as pessoas que também vieram para comprar, para adquirir produtos, enfim, todo o leque amplo que nós temos aqui no município de Agudo, artesanato, gastronomia, enfim, tudo que é produzido aqui no município de Agudo é de excelência e é muito procurado por toda a região aqui da Quarta Colônia e do centro do estado. Tanto é que a gente fala com inúmeras pessoas de outros municípios, de outras localidades. Né? Então, acredito que a Imater e os parceiros aí foram muito felizes na organização. A Imater tinha uma grande estrutura à disposição, né? E também com apoio da Prefeitura Municipal. Né? Também para fechar o meu espaço aqui, né? Desejar uma feliz Páscoa, feliz e abençoada Páscoa para todos os nossos munícipes agudenses, todas as pessoas que nos ouvem. Seria isso, meu espaço, senhor presidente.
Quero... Pode falar?
Peço meu espaço de líder da bancada.
Passo o espaço de líder da bancada ao vereador Itamar Puntel.
cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes. Dizer-te que nós, como vereadores, levantamos os problemas da nossa comunidade. Estamos aí como um meio de ligação entre a comunidade e o executivo, quem executa o serviço. E, infelizmente, há sempre uma justificativa. Por que não foi feito? Por motivo tal. Não se pensa em tomar alguma posição sobre o problema. Aquela torre de celular, todo mundo sabe que deu problema. Mas se prometeu que ia ser construído outra, e até o momento não se tem nenhuma definição. Só que a justificativa é que teve uma operação policial. Essa é a justificativa. Por que não se fez, não se tomou um posicionamento sobre num período de 2 anos e 3 meses? Quando se fala em calçamento, de recuperação de calçamento, 2 anos e 3 meses. Eu vi primeiro sendo feito na frente da escola Luiz Germano. Primeira recuperação em 2 anos e 3 meses. Só que a justificativa, quando se falava sobre a recuperação de calçamento, é que o governo anterior não fez. Por que nós temos que fazer? Dá para entender isso? Mas a justificativa é sempre essa. Pintura de faixa de segurança, quantas vezes nós pedimos aqui, vereadora Isabel? Qual é a justificativa? Calçamento que leva 3 anos. Está quase completando 3 anos, quase 3 anos. Em outubro completa 3 anos. Boge, o senhor que é do bolo, vamos trazer um bolo de 3 anos? Porque já faz quase 3 anos. Licitado o recurso do município e obra não feita. Não é emenda parlamentar. Qual é a justificativa? Sempre existe uma justificativa. Só que assumir a responsabilidade, tomar a decisão e fazer, isso não está acontecendo. É esse o questionamento nosso como vereador. A gente pede, repede, pede, 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 pede e não acontece. E a justificativa é essa que vocês estão ouvindo, todas as sessões. Quando se levanta o questionamento para ajudar o governo, para procurar uma alternativa para a pessoa que está pedindo lá, a justificativa é essa. É algo que aconteceu, o que vai acontecer, o que aconteceu há 3 anos atrás, essa é a justificativa. Mas uma solução não tem. Não tem. E isso não é só aqui na Câmara. O governo é assim. E por isso que está no caos que está aí. Por isso que o questionamento, vereador Bode, o teu telefone não para, o meu são 30, 40 mensagens durante a semana, pedindo com razão por parte da comunidade, pedindo solução por parte do governo. E nós não temos. Nós ficamos aqui falando e como se não tem solução nenhuma. Há pouco tive uma reunião do pessoal dos Paraglide, do Cerro da Figueira. 2 anos, Bode, e 3 meses. E nada. E nenhuma solução. E eles ficam esperando uma posição do governo. Eles ficam esperando. Senhor presidente, eles
ficam. Senhor vereador Pato, peço silêncio. Respeito.
Pode Senhor ter. Presidente, só para concluir, não é crítica ao governo, mas nós só queremos solução. Nós só queremos algum posicionamento do governo que possa melhorar os pedidos da nossa comunidade. Não é nós que estamos enchendo o saco aqui. Nós estamos pedindo pedidos da nossa comunidade. Só que a gente não está recebendo resposta. Seria isso.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do partido.
Líder do partido. Espaço do líder do partido cedido ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham ainda, ouvintes das rádios, só para comentar um pouquinho, o vereador Itamar mencionou do Bode, o vereador do bolo, né? Isso aqui eu já podia ter trazido muitos os bolos de aniversários, só de pedidos meus, gente até que andava me ligando aí, que eu nem precisava me preocupar em pagar esse bolo, que eles até iam pagar o bolo, era só para mim trazer. Eu disse, não, isso aí, vamos devagar. E outra coisa, colega vereador Pato, para o senhor ficar bem esperto e sabendo, esse serviço lá do canto católico que foi prometido e olhado junto com o prefeito e o secretário de obras, Maurício, ele nem foi começado ainda. Seria isso aí, senhor presidente.
Se o espaço de líder da bancada, senhor presidente.
O espaço do líder da bancada cedido ao vereador Tiago.
Sabe que esses tira e puxa, né, levanta e bate isso aí. Eu confesso que nos dois primeiros anos do mandato eu entrava nesse embate. Mas, repensando, bem, nos próximos dois anos, não temos nem dois anos ainda, né? Eu fico na dúvida se é saudável esse tipo de velha política que o vereador decano da casa, o vereador Itamar, tem por hábito. Muitas vezes fui provocado, né, a entrar em embates. Não me sinto mais à vontade, porque acredito que certas vezes estava errado, né, e não tenho vergonha nenhuma, porque admitir o erro é uma grande virtude também. E se fiz algo equivocado, né? Então, esse tipo de questão sobre a tal da torre, né, vereador Itamar? O que eu sei é que depende de uma licença da Vivo, que o vereador Pato citou, e também da Anatel. Né? É isso que está faltando, essa licença. Né? Não é por não querer fazer. Né? E só essa colocação, então. Né? É isso que está, de momento, está travando isso.
Ok. Wolfgang Amadeus Gerck, muito obrigado. Um grande amigo, funcionário público de longa data, com um grande conhecimento que trouxe a esta casa, né, pelo serviço prestado durante esses anos. Eu agradeço a todo o conhecimento e o respeito que tratou cada um dos vereadores. Luiz Guilherme, né, Pfeiffer, seja bem-vindo, né. O trabalho você já viu hoje, teve duas retificações de projetos. Como normalmente, o projeto 21 veio com mensagem retificativa e ainda veio com senhora presidente, mas vamos aprová-lo da mesma forma. O projeto 22, que entrou hoje à tarde, também tiveram que fazer uma mensagem retificativa. Projetos com erros normalmente acontecem. Quero comunicar que recebi agora à tardinha, junto à OAB de Agudo, e quem me comunicou foi o Guilherme Beck, da ordem do desembargador José Francisco Moish, presidente do TRE, informo que há a possibilidade da agenda dia 14 de abril às 14h30 para recebê-los em gabinete da presidência. Solicito para proceder o agendamento definitivo. Atenciosamente, Fernando Assunção, secretário da Presidência Tribunal Regional Eleitoral. Isto significa que vamos ser recebidos em Porto Alegre pelo desembargador responsável pelo TRE para nós trazermos a sessão eleitoral para Agude e Paraíso juntos. Então, isso eu gostaria de comunicar, deixar isso aqui esse comunicado. Isso ele me passou hoje à tardinha, juntamente, né? Gostaria que cada vereador, quem foi convidado e também o prefeito, vai ser comunicado disso, com certeza. Tenho também aqui a iniciativa do senador Luiz Carlos Heinz, repasse de R$249 mil para melhorar atendimento de saúde à população. O Ministério da Saúde publicou no último dia 8 de fevereiro, portaria 9623, que indica valores às instituições que serão beneficiadas com fundos estaduais, saldos, saúde em agudo. O hospital receberá R$ 249 mil. A medida teve origem em um projeto de lei da autoria do senador Luiz Carlos Heinz, PP Rio Grande do Sul, PL 14-1721, após ser aprovado no Senado Federal, no final de 2021. E também recebi um comunicado do gabinete do deputado Heinz. Sua Excelência Aldo Reinaldo Quirinos, vereador progressista, meus cumprimentos. Destinei recursos ao orçamento da União Geral de 2023, emenda individual de minha autoria para o município, conforme abaixo os dados. Parlamentar Luiz Carlos Heinz, unidade Ministério da Saúde, objeto estruturação da rede de serviços de atenção primária à saúde, aquisição de equipamentos ou um veículo de transporte adaptado com acessibilidade, um cadeirante ou um veículo de transporte sanitário com acessibilidade a um cadeirante, de R$ 154.770. Passei a secretária Graziella, que deverá ser cadastrado do dia 4 até o dia 16. Isso é mais uma emenda que a nossa bancada progressista traz para o município de Agudo para a saúde. Quero desejar também a todos uma boa Páscoa e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões.